Half Daff.
Olá, eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 444. Sem sombra de dúvidas, esse é o texto mais difícil que eu já escrevi desde que eu comecei a colaborar com o Anticast no começo de 2020. Escrevi e apaguei mil vezes, acordei no meio da madrugada e voltei a escrever. Salvei alguns arquivos, como Editorial 1, Editorial 2, 3, 4... Eu ia falar sobre o fatídico episódio que marcou a segunda semana de agosto de 2020. Eu ia trazer dados, falar de números, estatística. Eu pesquisei muito e escrevi muito sobre isso. Mas daí eu desisti. Desisti porque dói em mim e dói em muitas mulheres. Dói em tantos homens também. Mas sabe o que dói mais? É a certeza comprovada pelos dados de que a situação só vai piorar para milhares de crianças e adolescentes no país em que educação sexual é confundida com mamadeira de piroca e as pessoas acreditam nisso. Sim, vivemos uma escalada fascista. Sim, o fundamentalismo religioso tem ganhado um espaço assustador nos últimos 2 anos. E sim, todos corremos riscos. Uns mais, muito mais, outros menos. Outros nem sabem que há perigo na esquina, como diria Belchior. Mas se nada for feito, sofreremos todos, com certeza. Eu lembro que na época das eleições de 2018, eu senti vontade de sair gritando pelas ruas sobre os perigos de eleger Bolsonaro. Correndo e gritando, eu não saí, mas eu fui para as ruas sim com uma plaquinha escrita. Tem dúvidas sobre em quem votar? Quer conversar? Que fique claro, eu moro em Curitiba, cidade em que 76% dos eleitores escolheram Bolsonaro. Fui taxada de comunista, esquerdista e muitos me aconselharam a ser mais discreta. E eu deveria ter feito mais barulho. Adiantar, não ia com certeza. Mas talvez esse peso que eu sinto no peito de ter consciência do que está acontecendo fosse menor. Eu nunca perdi uma oportunidade de puxar assunto com quem quer que fosse de maneira gentil e educada. Claro que eu briguei com alguns parentes, levei a famosa torta de climão para grupos de WhatsApp e reuniões de família. Rompi alguns laços, sim, outros refiz na base do tabu. Não falamos de política, como deve ter acontecido com muitos de vocês. Não adiantou de nada. Nada. Nadinha mesmo. Eu não consigo entender a lógica do nosso povo, juro. E olha que eu já tentei bastante. Nesse momento eu tô presa à minha bolha, o que é uma merda, mas eu tô cansada demais para tentar olhar o outro lado. Que tipo de sociedade é a nossa? Que tipo de gente compõe o nosso país? Pessoas como Sarah Winter, Sarah Giromini, que divulgam na internet dados de uma criança de 10 anos que passaria por um procedimento legal, garantido por lei, na tentativa de minimizar a desgraça que se abateu sobre a vida dela. Eu nem vou comentar nada sobre essa Sarah, quem é Sarah Winter na ordem do dia. A ela eu desejo apenas o rigor da lei, porque o meu desprezo ela já tem, não é de hoje. Meu questionamento é para cima, como é que ela teve acesso aos dados dessa criança? Dados que correm em segredo de justiça. Porra, quer se ocupar de alguma coisa? Quer fazer alguma coisa para mudar a realidade? Vai militar contra a violência sexual e o estupro que fazem parte da vida de pelo menos 32 mil crianças no Brasil. Eu não lembro de quem era o tweet, eu não consegui resgatar quem foi a mulher que escreveu isso, mas várias amigas republicaram e fazia muito sentido. Ele dizia assim, quando o aborto choca mais do que o estupro, fica muito claro a merda que é ser mulher no Brasil. E é uma merda ser mulher no Brasil. E olha, vai piorar. O fanatismo religioso tem se mostrado cada vez maior e tem influência direta nas decisões do governo. Estado laico? Saudades. Vale lembrar que esse ano, em discussão na ONU, sobre um documento que foi apresentado para o avanço nos direitos das mulheres e para incluir a diminuição da desigualdade de gênero como meta para 2030, o Brasil votou pela alteração do texto. Segundo o colunista do UOL, Jamil Chad, os pedidos de alteração foram feitos pela embaixadora brasileira Maria Nazaré Farane Azevedo e incluíam a retirada da palavra intersecção, a eliminação de referências aos direitos reprodutivos e sexual para mulheres e para suprimir um parágrafo no projeto sobre acesso ao planejamento familiar e métodos modernos de contracepção. E não acaba aí. Chad segue, abre aspas, o Brasil também pediu que outro trecho sobre a garantia de serviços e informação sexual às mulheres fosse eliminado, assim como referências explícitas à educação sexual. Fecha aspas. O Itamaraty ainda alertou que o governo adota como postura a defesa da vida desde a sua concepção, numa alusão de que o texto poderia dar brechas a legitimar o aborto, o que os autores negam. As sugestões brasileiras tiveram apoio de países como Paquistão, Iraque, Indonésia e Arábia Saudita. E só uma curiosidade, a Arábia Saudita só permitiu que as mulheres dirigissem, que tivessem carteira de motorista no país em 2018. E sabe por quê? Porque no entendimento dos governantes, mulheres são seres inferiores, incapazes de dirigir. Mas se mostram igual capacidade de dominar a máquina, elas são incapazes de lidar com a liberdade do ir e vir, não devem andar sozinhas, não devem falar com estranhos, devem embelezar, satisfazer e procriar. Se morrer, puxa que pena, acontece. A vida de uma mulher vale menos nesses países e no Brasil também. Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida, já disse Simone de Beauvoir. E nós vivemos um momento de crise. Um grupo que se diz pró-vida, que tenta invadir um hospital, que tenta impedir um aborto, é incapaz de dar voz a um dado assustador e que precisa ser divulgado. Há 4 meses, morrem 2 grávidas ou puérperas por dia no Brasil por causa da Covid-19. De cada 10 gestantes ou puérperas que morreram em todo o mundo em decorrência do novo coronavírus, 8 foram no Brasil. Os dados foram reunidos e têm sido estudados pelo Grupo Brasileiro para Estudos de Covid-19 e Gestação. Grávida com Covid-19 dá à luz e morre após o parto. Bebê prematuro vai para a UTI. Fisioterapeuta grávida morre de coronavírus e bebê fica internado, diz o hospital. Grávida passa por parto de emergência e morre de Covid-19 sem conhecer o filho. E as manchetes são muitas, mas a verdadeira tragédia não sai nos jornais. A primeira morte materna por Covid-19 no Brasil foi a de Rafaela da Silva de Jesus, 28 anos, no dia 1º de abril, 5 dias após o parto da primeira filha. Rafaela morreu sem chegar a uma UTI, o que revela outro dado estarrecedor sobre os cuidados com mulheres e recém-nascidos. Segundo estudo feito pelo Grupo Brasileiro para Estudos de Covid-19 e Gestação, 22,6% das mulheres grávidas ou puérperas que morreram no Brasil não tiveram acesso a um leito de UTI. 36% não chegaram a serem entubadas. Eu, como mãe, não consigo mensurar a angústia de uma mulher recém-parida que se vê impotente diante da morte, sabendo que deixou uma vida que depende dela para trás. E eu nem estou falando de amor, porque para muita gente esse amor não é instantâneo. Eu estou falando é de instinto mesmo, da coisa do bicho, do cheiro, de 2 corações que ocuparam o mesmo corpo, do binômio mãe-bebê. Eu lamento profundamente enquanto escrevo isso. Ser mulher no Brasil é ter a beleza da vida roubada, sabe? É sempre ter que estar pronta para sobreviver. Gravidez por si só já é um fator de risco. Gravidez não é doença, e eu odeio esse conceito e acredito piamente que ele foi criado por algum homem capitalista, mas vá lá. De fato, gravidez não é doença. Dentro do ciclo normal, ela não evolui para o mal. Mas gravidez não é normalidade, mas não é mesmo. Ou talvez até seja, mas só para aquelas que já esqueceram das alterações, dos perrengues, dos incômodos, por menores que eles sejam. E a natureza é bem malandrinha nisso, viu? Como alguém que já esteve grávida, posso dizer, a gente realmente esquece. Mas eu mantenho firme a certeza de que ninguém consegue viver uma normalidade com todos os órgãos comprimidos dentro do tórax. Durante a gravidez, há uma baixa na imunidade feminina e, por isso, uma gestante já se inclui naturalmente no grupo de risco. E o Brasil é um péssimo país para se estar em um grupo de risco. Engravidar por aqui é bastante arriscado. A taxa de mortes maternas no Brasil é de 64 para cada 100 mil nascidos vivos, mais que o dobro dos 30 óbitos por 100 mil nascidos vivos recomendados pela OMS. Esse índice, que vinha caindo, voltou a crescer depois de 2013, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados no ano passado. Em matéria de julho do ano passado, a revista Crescer trouxe a entrevista com a obstetra Regina Lopes Pessoa de Aguiar, da Comissão de Mortalidade Materna da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Ela afirma que, abre aspas, infelizmente o número está aumentando. Apesar de não termos alcançado o objetivo do milênio em 2015, que era de 35 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos, estávamos em uma decrescente. Mas, para agravar a situação, os números voltaram a subir. E isso é resultado principalmente da redução de investimentos em políticas sociais. A mortalidade materna é sensível a isso e o reflexo é muito rápido, fecha aspas. Ainda segundo a matéria da revista Crescer, que é assinada pela jornalista Sabrina Ungarato, 92% dos casos de mortes maternas são evitáveis. Evitáveis. O índice de mortes maternas diz muito sobre um país. No caso do Brasil, não seria nada diferente em se tratando de uma pandemia. E não seria diferente que o vírus fizesse mais vítimas entre gestantes e puérperas pretas e pobres. Segundo dados do site de jornalismo preto Alma Preta, a morte materna atingiu 2 vezes mais mulheres pretas do que brancas. A reportagem traz dados da pesquisa Impacto Desproporcional da Covid-19 entre gestantes e puérperas no Brasil através da Lente Estrutural do Racismo, que foi publicado originalmente na revista científica Clinical Infectious Diseases nos Estados Unidos. A matéria, assinada por Flávia Ribeiro, diz que, abre aspas, os pesquisadores analisaram dados de 1.860 mulheres grávidas e no pós-parto, com informações completas no campo raça, e compararam as informações das classificadas como brancas ou pretas, um total de 669. As mulheres pretas tinham idades médias semelhantes às mulheres brancas, contudo, foram hospitalizadas em piores condições, maior prevalência de dispneia, falta de ar e saturação baixa de oxigênio, além de maiores taxas de admissão na unidade de terapia intensiva, ventilação mecânica e morte. Mulheres que morreram sufocadas, mas não só pela falta de ar. Morreram sufocadas por um país que deu errado, uma sociedade que deu errado, por uma sociedade que se mobiliza diante de um hospital, tenta invadir um hospital, e eu não consigo esquecer essa cena, para impedir que uma criança faça um aborto legal por um tal apego à vida, mas que é incapaz de proferir uma palavra sobre as 2 mortes maternas que aconteceram no mesmo dia, porque acontecem todos os dias. Uma sociedade que não consegue responsabilizar o presidente que escolheu pelas políticas de extermínio que já mataram mais de 110 mil brasileiros e matam 2 grávidas ou puérperas a cada dia, todos os dias. Sabe quando você vê uma mulher sozinha à noite numa rua escura e você se conecta a ela, não por causa da empatia necessariamente, mas porque você já teve esse medo também, você sabe o que ela sente, um medo de ser mulher, e você se sente tão impotente por ser mulher? Eu queria terminar esse texto com um palavrão bem grande que demonstrasse toda a minha revolta. Mas agora, nesse momento, eu não consigo nem gritar, eu não consigo nem chorar. Eu só tenho um gosto amargo na boca, uma amargura no coração. Como descreveu perfeitamente Eliane Brum, eu me sinto doente de Brasil. A minha entrevistada hoje e a admiração que eu tenho pelo trabalho dela são as únicas coisas boas de um assunto tão difícil. Ela é uma das principais referências em parto no Brasil. Ela tem graduação em medicina pela Universidade Federal da Paraíba, tem mestrado pelo Instituto Materno Infantil de Pernambuco, doutorado pela Unicamp, pós-doutorado também pela Unicamp e um pós-doutorado na Organização Mundial da Saúde em Genebra. Ela é professora associada doutora da Universidade Federal de Campina Grande, professora da Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande e professora da pós-graduação do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira. A minha convidada é muito foda, palavras minhas, mas a definição mais bonita ela mesma fez numa live da qual participou esses dias, que é: ela é uma cuidadora de mulheres. Doutora Melânia Amorim, muito, muito, muito obrigada por estar aqui participando com a gente.
Ah, é um prazer estar com vocês.
Doutora Melânia, o Brasil não é um país muito amigável com as gestantes, com as puérperas. Nós temos um alto índice de mortalidade aqui no país, de morte materna. E no meio de uma pandemia não seria diferente. As mulheres têm morrido mais, as mulheres grávidas e as que recém tiveram bebê têm morrido mais de coronavírus por aqui. Como é que está a situação hoje?
Bem, infelizmente essa situação ela só tende a piorar. Na quinta-feira da semana passada, houve uma coletiva do Ministério da Saúde em que foram divulgados novos números e até o dia 29 de julho deste ano, né, agora, havia um total de 236 mortes maternas, sendo 135 mortes de gestantes e o restante de puérperas. Infelizmente, quando a mídia notifica, a mídia se detém nesse número de gestantes e diz assim, foram 135 mortes de gestantes e a gente não pode considerar somente gestantes, porque as mortes no ciclo gravídico puerperal têm que incluir a morte de qualquer mulher durante gravidez, parto e puerpério, ou seja, até 42 dias depois do parto. Então, nós temos esse número, que é o número oficial até agora, de 236 mortes maternas, consolidando isso que a gente vinha denunciando já há algum tempo. Esses dados, eles não só falam, eles gritam. Nós estamos estudando morte materna desde os primeiros relatos que surgiram na mídia, e há algum tempo a gente vem analisando os dados com base nas estatísticas, nas planilhas que estão disponíveis para análise no sistema do próprio Ministério da Saúde, que é o CIVEP Gripe. Mas já nos chamava a atenção lá em abril, quando começaram a aparecer os relatos de casos de morte materna na mídia, porque até aquele momento não havia registro de que COVID-19 no mundo estivesse associado com maior risco de morte materna. E quando a gente lança a nossa primeira publicação, que foi no dia 26 de abril de 2020, a gente já interrogava, com 5 mortes maternas, se por acaso não haveria um rumo, um curso diverso da pandemia nos países pobres e nos países de média renda. E aí o Ministério da Saúde, em abril, colocou as gestantes, todas as gestantes, não só as de alto risco, mas qualquer gestante como grupo de risco de complicações por COVID-19, mas infelizmente nenhuma providência foi tomada no sentido de proteger essas gestantes. E desde então, o número de mortes maternas em decorrência de COVID-19 vem crescendo progressivamente, e nós continuamos estudando. Nós publicamos já outro estudo com 124 mortes maternas, que corresponde aos dados da planilha que vai até o dia 18 de junho de 2020, e estamos estudando, já enviamos para publicação os dados da planilha de julho, que vai até o dia 14 de julho, com 204 mortes maternas. Mas esse das 124 mortes chamou muito a atenção da mídia, porque no momento em que a gente estudava essas 124 mortes maternas, no mundo todo havia o registro, o relato, pelo menos notificados, 160 mortes maternas em todo o mundo. Ou seja, das 160 mortes maternas em todo o mundo, 124 eram no Brasil. Ou seja, 77% das mortes maternas em todo o mundo ocorriam no Brasil, ou de uma forma que fica mais fácil de entender, a gente arredonda isso para 80%, ou seja, de cada 10 mortes maternas no mundo, 8 eram de brasileiras. E nesse primeiro estudo das 124 mortes, nós começamos a tentar entender quais seriam os determinantes desses óbitos. Então, nós começamos a fazer análise usando essa planilha do CIVEP Gripe, e a gente observou que as mulheres que morriam eram ligeiramente mais velhas do que as que não morriam, mas no geral eram mulheres bastante jovens.
Uma diferença ligeiramente mais velhas é quanto?
As que não morriam, 29 anos, e as que morriam, a média, em torno de 31 anos. Mas mulheres jovens, as que morriam tinham uma maior frequência de comorbidades, de doença cardiovascular, de obesidade e de diabetes, mas havia muita mulher que não tinha comorbidade e que também morreu. E o que chama atenção, aí sim, é o que é mais importante, é a questão das falhas importantes da assistência. Porque dessas mulheres, desses óbitos que nós analisamos, a gente pode a gente conseguiu demonstrar que 15% das mulheres que morreram, elas não receberam qualquer tipo de assistência respiratória, qualquer modalidade de assistência respiratória, sequer um catéter de oxigênio. 28% não foram admitidas em unidade de terapia intensiva, então não tiveram direito a um leito de terapia intensiva. E o que é mais chocante, e quando eu falo disso, eu digo que eu até fico com falta de ar em colocar um dado tão absurdo, porque 36% não foram intubadas nem colocadas no respirador. Ou seja, a morte por insuficiência respiratória aconteceu em um contexto de intenso sofrimento para essas mulheres. Então, isso vem trazer à tona as falhas gritantes na assistência a essas mulheres durante o ciclo gravídico puerperal, porque elas chegaram já graves e porque encontraram um sistema de saúde muito desmantelado que não atendia às suas necessidades naquele contexto. Então, a narrativa negacionista fez com que a pandemia seguisse numa escalada impressionante, tanto é que agora a gente está com esses números pavorosos, o que em que ultrapassamos nesse último final de semana mais de 100 mil mortes. Isso atinge as gestantes sem que nenhuma estratégia protetora tenha sido voltada para o atendimento a esse grupo específico. Então é óbvio que a pandemia vai chegar às gestantes, como de fato chegou, e sem nenhum plano de atendimento específico que pudesse garantir a identificação precoce, o tratamento oportuno que elas de fato necessitam. Então a gente está neste momento, nessa triste situação, e ocupando esse duvidoso posto de ser o país que agrega o maior número de mortes maternas por Covid-19.
Mas qual é uma gestante, ela está no grupo de risco especificamente por quê? É alguma coisa física ou qual que é a condição que coloca uma mulher grávida, uma puérpera, num grupo de risco?
Bem, a gente está cada dia mais entendendo sobre a pandemia. Os estudos iniciais não mostravam aumento de risco, mas é porque esses estudos iniciais, eles incluíam gestantes de países com a taxa de natalidade muito baixa, porque a gente tem que entender que a epidemia começa na China, vai se estendendo ali por aqueles países mais próximos, Japão, Coreia do Sul, Singapura. Ela pula, né, quando ela se europeiza, vai para a Itália, para a Espanha, que são países velhos, com também taxa de natalidade muito baixa. Então, as séries iniciais, elas incluíam um número de gestantes pequeno e elas eram tranquilizadoras. E hoje, principalmente agora que a gente tem os dados dos Estados Unidos, que são um país com uma taxa de natalidade mais próxima da nossa, e quando a gente tem estudos com maior número de gestantes, a gente pode sim concluir que há um maior risco de complicações nas gestantes, e a gente tem um racionale, a gente tem explicações das modificações do organismo das gestantes que podem explicar um maior risco de complicações. Então, durante a gravidez, a mulher passa por modificações fisiológicas que são normais para garantir a adaptação às necessidades da gravidez. Então, são alterações anatômicas, fisiológicas, do ponto de vista cardíaco, do ponto de vista respiratório, alterações imunológicas. Se a gente não passasse por alterações imunológicas, que há um certo estado de imunodepressão para que a gente tolere a presença do bebê. O bebê, ele funciona como um M aloenxerto, porque ele tem metade da carga genética paterna. Então, o sistema imunológico da mulher, ele tem que se preparar para não rejeitar o bebê. Então, a grávida, ela sofre essa alteração imunológica e ela também tem um aumento do sistema da coagulação para que ela não perca sangue excessivamente depois do parto. Tudo isso é fisiológico, mas aumenta a susceptibilidade da gestante a determinadas infecções, principalmente as pneumonias virais. Isso aconteceu com a SARS, aconteceu com a MERS, isso falando de outros coronavírus. E para não ir muito longe, também aconteceu aqui no Brasil com H1N1, o quê? Há coisa de 10 anos, que a gente observou um aumento do risco de morte materna. Então, eu não fiquei surpresa em nenhum momento com esse aumento do risco de complicações da COVID-19 em gravidez. A surpresa era somente porque os primeiros estudos não mostravam aumento do risco. Agora, a gente já tem publicações mais sólidas. Um estudo sueco mostrou aumento do risco de internação, de complicações, de necessidade de ventilação mecânica. Nós temos um grande estudo americano do CDC, com mais de 8 mil gestantes, comparadas com não gestantes, que mostrou que gestante se interna mais, tem maior necessidade de internação em UTI, maior risco de ventilação mecânica. Saiu também outro estudo com hospitais franceses e belgas mostrando esse maior risco de complicações na gestação. Mas o que chama a atenção nesses estudos de outros países é que, apesar de as gestantes terem maior risco de complicações da COVID, elas não tiveram um maior risco de morte, o que indica que, se a gente identifica precocemente e trata de uma forma adequada essas mulheres grávidas ou em qualquer ponto do ciclo gravídico puerperal, a morte, ela é um evento evitável. E isso bate com tudo que a gente, que nós estudiosos sabemos sobre morte materna. A morte materna, na maioria das vezes, é uma tragédia evitável. Morte materna é um evento sentinela. A razão de morte materna, ela é um indicador extremamente sensível das condições de saúde e até das condições econômicas. Se você quer saber se um país ele vai bem, como é que ele anda, se a economia de um país está atendendo às necessidades do seu povo, se vai bem, se não vai bem, olhe esse indicador. Razão de mortalidade materna. 99% das mortes maternas no mundo ocorrem nos países pobres ou países de média renda. Só 1% das mortes maternas ocorrem nos países ricos. Então, morte materna é, na maioria das vezes, mais de 90% das mortes maternas. De uma forma geral, não estou falando somente de COVID, morte materna é um evento evitável. E o que a gente está vendo com COVID, comparando nossa casuística com a casuística de outros países, é que essas mortes, elas poderiam sim ser evitadas caso, desde o começo, a gente tivesse assistência ao pré-natal, parto e puerpério de qualidade, e quando as mulheres desenvolvessem os sinais e sintomas de COVID, elas fossem prontamente identificadas, tivessem acesso garantido ao serviço de saúde, e que a assistência já fosse imediatamente garantida nos casos em que a internação fosse necessária em hospitais terciários com toda a facilidade para garantir, se necessário, a admissão em UTI e todo o suporte respiratório que se fizesse necessário. Porque tem muita maternidade que não tem UTI, e UTI é necessária para a atenção desses casos. E as gestantes, às vezes, elas ficam numa terra de ninguém, como eu costumo dizer. Porque o correto mesmo é que gestantes e puérperas, elas fossem conduzidas em UTIs obstétricas. Porque existem peculiaridades no organismo das gestantes que demandam um tipo de assistência específica. Alguns obstetras, muitos obstetras, não tem um conhecimento específico da terapia intensiva para dar uma conduta, o manejo adequado dessas gestantes, e por outro lado, o intensivista padrão às vezes desconhece as peculiaridades de manejo da gestante, não desconhece as modificações fisiológicas do organismo das gestantes que vão acarretar a necessidade de uma conduta padronizada e específica para essas mulheres. Então, o ideal seria que uma equipe transdisciplinar estivesse disponível para que a assistência às gestantes ocorresse em UTI obstétrica. E isso nem sempre está acontecendo. Mas vá lá que não acontecesse em UTI obstétrica, mas que pelo menos elas tivessem disponibilidade de que o parto, que a condução da assistência acontecesse num hospital em que tivesse condição de assistir o parto e também condição de internação em UTI.
E ainda que viesse a óbito, não morresse de maneira com tanto sofrimento, né? Esse é só um retrato de um país que só respeita a vida quando o assunto é aborto, né? Isso é o exemplo claro de como a questão materno-infantil ainda precisa evoluir no Brasil, né?
Na verdade, eu nunca chamo esses grupos nem essa estratégia de pró-vida, porque nitidamente é uma estratégia de pró-nascimento, porque a vida da mulher pouco importa. A gente sabe que, dos dados dos anos anteriores, porque agora tudo vai se modificar, mas aborto é a terceira ou a quarta causa de morte materna, então eu não posso acreditar que esses grupos que são anti-descriminalização do aborto estejam interessados em vidas quando há mulheres que morrem em decorrência de abortos inseguros. Então, esses grupos que se dizem freneticamente pró-nascimentos, eles pouco estão se lixando para que tantas mortes que estão acontecendo de mulheres no ciclo gravídico puerperal. Então, realmente é um sério paradoxo agora que nitidamente a COVID-19 está atingindo nossas gestantes, nossas puérperas, e que ainda por cima nós conseguimos demonstrar, isso tem um nítido recorte social e um nítido recorte racial. Em um outro estudo que nós publicamos e que já está disponível no Clinical Infectious Diseases, a gente demonstrou que não somente as mulheres pretas, elas chegam em piores condições nos serviços de saúde, elas chegam com uma maior frequência de dispneia e com a saturação de oxigênio mais baixa, mas elas têm maior necessidade de cuidados, de serem colocadas em um ventilador, maior necessidade de admissão em UTI, e o risco de morte nas mulheres pretas é quase duas vezes maior do que o risco das mulheres brancas. Então, a gente tem que também estudar essas mortes à luz do racismo estrutural e das condições crônicas que existem no nosso país. Porque é exatamente quando a pandemia, que entra no país como um problema da elite, no momento em que ela sai desse subgrupo específico da elite e ela atinge a periferia e ela vai também caminhando para o interior do país, que aí começam a acontecer mais e mais óbitos maternos em decorrência desse problema de falta de assistência que perversamente vai atingir as pessoas mais vulneráveis.
A primeira morte por Covid-19 no Brasil foi bem significativa, né? Uma mulher, uma empregada doméstica que trabalhava numa casa em que os patrões tinham ido para a Itália. Enfim, ela contraiu a doença e morreu. Acho que é um retrato bem claro do nosso país, né?
E se você pega as manchetes, você vai ver muitas caras de morte materna também com esse perfil. de mulheres pardas, de mulheres negras, e que tudo acontece bem relacionado. A primeira morte materna noticiada pela imprensa, que foi a de Rafaela. Ela e o marido tinham um serviço de entregas de material de festa, e ela e o marido tinham estado fazendo entrega em uma festa de casamento de uma prima da Gabriela Pugliese, e possivelmente foi lá que aconteceu o contágio e em Trancoso. E ela era de Itapetinga, também, né, uma mulher parda, que tinha lá os seus sonhos, tinha engravidado através de fertilização in vitro, e de repente, quando ela procura o serviço de saúde, ela está numa UPA que não tinha condições de prestar a assistência, ela teria que ser transferida para uma UTI, e enquanto esperava o transporte, ela infelizmente foi a óbito dentro de uma UPA. E como ela, a gente tem vários exemplos dentro de uma planilha, até de mulheres que morreram em casa. Tem vários óbitos em ambiente extra-hospitalar. Acho que umas cerca de 2 semanas também aconteceu um óbito lá na Bahia, também de uma moça que morreu durante o transporte dentro da ambulância, morreu ainda grávida, e como ela estava dentro da ambulância, não teve, não foi feita também uma cesariana perimortem, morreram ela e morreram o bebê. Então, esses óbitos do ambiente extra-hospitalar durante o transporte e o óbito que acontece em casa é muita falha do sistema de saúde que a gente pode detectar.
Bom, você comentou também sobre algumas comorbidades, mas essa relação com a comorbidade é meio que uma autorização ou uma desculpa para um descuido do sistema de saúde?
Como olha, é que você eu fiquei muito... Isso é muito emblemático, porque a comorbidade, ela não pode ser usada como pretexto para legitimar o óbito. Me chamou muita atenção o óbito de Rafaela, porque o secretário de saúde de Itapetinga, na Bahia, disse assim: eu faço questão de ressaltar que ela tinha asma. E assim, eu sou asmática, né? E eu tive Covid, eu posso viver o resto da minha vida com essa minha asma, e ela não, minha avó morreu com 88 anos, e foi asmática a vida toda. E da mesma forma, mulheres hipertensas, mulheres diabéticas, mulheres obesas, elas podem passar o resto da vida vivendo, então, e a gente não pode dizer, ah não, morreu porque era hipertensa, morreu por isso.
Ah, mas tinha comorbidade, então, né?
Mas tinha comorbidade, não pode. Da mesma forma que você não pode dizer, ah, mas a pessoa tinha 80 anos. Então, assim, eu tenho outra avó que morreu com 93 anos, diabética, e ela viveu, assim, anos e anos e anos, e o diabetes não pode ser utilizado para justificar o óbito. E da mesma forma, eu não quero que minha mãe de 79 anos morra e que se diga que ela morreu porque tinha 79 anos. Então a gente tem que parar de aceitar como inevitáveis esses óbitos por conta da comorbidade. E a gente sabe que a comorbidade vai aumentar o risco de óbito, mas a gente não pode aceitar esses óbitos como inevitáveis. E como eu repeti várias vezes, e eu dialoguei muito com Débora Diniz sobre isso, a comorbidade não pode legitimar o óbito, como se esses corpos hipertensos, esses corpos gordos, esses corpos diabéticos não merecessem, esses corpos mais velhos não merecessem viver. porque se não fosse a Covid, se não fosse uma pandemia no meio do caminho, e não é nem só a pandemia, mas assim, o descaso com que se tratou a pandemia, essas pessoas poderiam perfeitamente ter anos e anos de vida pela frente.
Pois é, minha mãe tem 82 anos e eu não quero de jeito nenhum perdê-la, apesar de ter 18 anos, 82 anos, não quero que isso seja uma justificativa. Mas tem uma pergunta, até conversando num grupo de mães, de amigas, que a gente acompanha bastante seu trabalho, eu comentei que ia entrevistá-la, e uma das minhas amigas está grávida, e ela já teve pré-eclâmpsia na primeira gestação. Está muito associado à questão cardíaca também com os agravantes do coronavírus. A pré-eclâmpsia entraria nesse aumento significativo de
sim,
de risco?
Sim. Na verdade, qualquer forma de hipertensão, inclusive a pré-eclâmpsia, entra no fator de risco. Na nossa planilha, é porque nessa planilha aí, CVEP gripe, eles juntaram tudo num grupo só, doença cardiovascular. Então, está tudo dentro dessa epígrafe, doença cardiovascular entra. Tanto as mulheres com problema cardíaco, como com hipertensão crônica, como pré-eclâmpsia, e a gente não consegue separar, porque o sistema coloca tudo com um nome só. Mas, de literatura, a gente analisando, todos esses são fatores de risco, e aí no Brasil a gente tem muita pré-eclâmpsia. A gente tem também muitos casos de hipertensão crônica, e a gente tem que lembrar que, infelizmente, a principal causa de morte materna no Brasil, que a gente tem dos últimos anos, antes da Covid, é hipertensão, né? E a gente não conseguiu controlar isso, que a maior parte desses óbitos por hipertensão são óbitos também evitáveis se a gente tivesse uma boa assistência ao pré-natal, parto e puerpério, e se fizesse uso correto do sulfato de magnésio para prevenção e controle das convulsões eclâmpticas. Então, a morte materna por hipertensão, ela também é uma morte evitável. Então, é mais um dado de que essas mulheres merecem uma atenção diferenciada, porque elas têm que ter todos os cuidados e também, ao mesmo tempo, manter o distanciamento para evitar que, além dessa doença, ela venha se somar à Covid-19.
E essa coleta de dados, você citou agora que esse dado que é disponibilizado pelo governo, eles colocam tudo junto como morte cardíaca, não especificando. Para fazer esse estudo que vocês fizeram e publicaram e continuam fazendo, como é que é essa coleta de dados? Ela é disponível facilmente ou ela está...
Não, assim, a planilha do CVEP GRIP, basta você se cadastrar que qualquer pessoa consegue acesso a ela. Agora a gente teve a ideia, inicialmente a gente estava acompanhando a mídia e a planilha, porque a gente achou que inicialmente a planilha estava com subnotificação, mas desde maio a gente viu que melhorou um pouco assim, melhorou a notificação, e aí a gente viu que tanto os dados que a imprensa divulgava como os dados da planilha estavam coincidindo, e aí a gente passou a utilizar os dados da planilha, embora a gente continue monitorando os dados da mídia, até porque a gente quer fazer um trabalho para mostrar qual é a coincidência, se eles coincidem, qual é o grau de confiabilidade dos sistemas de informação. E também porque é interessante, porque a mídia permite que a gente vá atrás de histórias. E é importante que a gente saiba das histórias para que essas mulheres não sejam somente números. Então, saber dessas histórias é um passo muito importante para a gente saber. Foi Rafaela quem morreu. foi Ana Maria, foi Ana Paula. Então, tem um Galope à Beira-Mar, que é um poema belíssimo do poeta popular, que diz exatamente assim: se números frios não tocam a gente, quem sabe os nomes não possam tocar. E Débora Denise está fazendo outro trabalho muito bonito, que é fazer relicários na página do Instagram, relíquia.rum, que é exatamente também de fazer homenagens, inventariando histórias e prestando essa homenagem delicada do relicário para que essas mortes elas não passem em branco e que a gente fique com elas. Porque às vezes a gente fica pensando, será que as pessoas estão tão anestesiadas que não se choquem diante de um panorama tão devastador de mulheres morrendo do ciclo gravídico puerperal? Porque para mim, eu não sou somente pesquisadora, sabe? Mas assim, só como pesquisadora eu já me choco terrivelmente, mas eu sou uma pessoa que eu estou na assistência, eu estou trabalhando em uma maternidade que presta atenção, presta assistência a mulheres com Covid-19, e eu também trabalho em UTI, e a experiência que uma pessoa pode ter de uma mulher morrendo em suas mãos em um processo fisiológico como é a gravidez, em que ao longo de uma gravidez, que é um processo em que você gera vida, em que você espera que tudo dá certo, a pessoa encontrar a morte, é algo assim extremamente traumático e que eu acho que deve marcar profundamente uma pessoa. Então, eu não consigo entender que essa anestesia que parece marcar a nossa sociedade esteja assim, atingindo tantas e tantas pessoas a ponto de que a gente não se comova até as lágrimas com tantas mortes. Então, também faz parte de um dos projetos que a gente está agora, fazer uma pesquisa qualitativa, de inventariar algumas dessas mortes para contar histórias, saber dessas histórias, né? Ir atrás dos parentes para fazer o que a gente chama de autópsia verbal e ter mais detalhes, quem eram, o que pensavam, o que sonhavam, o que planejavam essas mulheres, porque diante de uma sociedade que talvez tenha perdido o dom de se indignar diante dos números, talvez elas possam se impressionar com essas histórias tão trágicas.
Tomara, porque é difícil num presidente que o comentário é quando a gente atingiu 100 mil perdas por causa do coronavírus.
Vamos em frente.
É realmente revoltante. Te ouvindo você falar, fiquei com a voz embargada aqui. Bom, eu vi um vídeo recentemente seu comentando que este não é um bom momento para engravidar. E que existem alguns institutos que tratam do assunto que também corroboram com essa orientação. Por quê?
Bem, antes de mais nada, eu tenho que explicar que eu não sou dona do útero de ninguém, e que engravidar ou não é uma decisão personal, personalíssima. Porém, eu tenho...
Ótima.
Eu tenho como especialista, como ginecoobstetra, eu tenho que fazer recomendações do ponto de vista de saúde pública. E essas recomendações, elas não são só minhas, elas são até de sociedades que fazem reprodução assistida, tipo assim, sociedades que estão fazendo procedimentos de fertilização in vitro, que estão fazendo tratamento de mulheres inférteis. Então, assim, existe um consenso em todo mundo de que esse momento não é bom para engravidar por vários motivos. Primeiro, a gente não sabe ao certo quais são todos os efeitos da Covid-19 na gravidez. a gente já começa a saber de alguns, né? Então, assim, a COVID-19 aumenta o risco de morte fetal, ela pode estar relacionada com restrição do crescimento fetal, parece estar relacionada com alguns casos de descolamento prematuro de placenta e com outros efeitos que a gente só agora começa a observar. A casuística ainda é insuficiente para a gente afastar efeitos no primeiro trimestre. A gente já sabe que o risco é aumentado de haver complicações da COVID mesmo, assim, que a gravidez aumenta a chance de complicações da COVID, mas tem outros motivos, do tipo, se você engravida, você vai ter que sair de casa para fazer o pré-natal, porque a gente acabou de dizer, né, um pré-natal de qualidade, ter uma boa assistência, vai diminuir o risco de a pessoa ter complicações. Então, engravidar vai implicar que a pessoa vai ter que sair de casa para ir fazer o pré-natal. Mas se você sair de casa para fazer o pré-natal, você vai se expor ao risco de contrair a COVID. E vai sair de casa para o pré-natal, vai sair de casa para fazer exames. E nesse momento, também vai encontrar um sistema de saúde que não está muito organizado ou que está se organizando ou reorganizando, mas mais especificamente para atender as mulheres com COVID. Então, é possível que haja falhas no atendimento porque o sistema está todo voltado para a assistência às pessoas com COVID. Então, é possível que a qualidade da assistência também caia. Então, são muitos motivos que devem fazer com que a pessoa pondere que não é o melhor momento para engravidar, e a gente sugere que esses planos de engravidar eles sejam postergados. E, ao mesmo tempo, também chamar atenção para a necessidade de exigir que os serviços de contracepção continuem e que haja acesso integral à contracepção para todas as mulheres que assim o desejarem durante a pandemia. Contracepção é um serviço essencial que não pode parar e, infelizmente, muitos serviços de planejamento reprodutivo interromperam suas atividades durante a pandemia e é possível que muitas gestações não desejadas ou não planejadas estejam acontecendo, não porque as mulheres resolveram que queriam engravidar durante a pandemia, mas porque não estavam tendo acesso a uma contracepção, a um planejamento reprodutivo de qualidade. Então, essa é a nossa posição.
E insistindo grávida, né? A gente sabe que, como você falou, não é dona do útero de ninguém, muita gente já estava com esse plano em andamento. No começo, a gente chegou a subestimar os efeitos, né, do coronavírus, demorou para a gente ter noção do tamanho do que seria isso, e acho que a gente ainda nem tem, né, porque eu vejo que a gente está bem longe de um fim. Se estando grávida, quais são os procedimentos? Como é que essa mulher pode, e essa família pode ter segurança nesses procedimentos? Quais são as recomendações para uma mulher grávida e também parto, por exemplo?
Olha, a recomendação básica é que ela mantenha o distanciamento. Distanciamento. Mas, ao mesmo tempo, que ela procure uma assistência pré-natal, se vincule a uma assistência pré-natal de qualidade. E essa assistência pré-natal ela vai ter que se reformatar e se readequar as condições da pandemia. Então, vai ser o pré-natal, pelo menos presencial, mínimo. Para as mulheres de baixo risco, seriam as 6 consultas que são recomendadas pelo Ministério da Saúde, 1 no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre, 3 no terceiro trimestre, com a rotina pré-natal também, que é recomendada pelo Ministério da Saúde, evitando exames fúteis e desnecessários, que é o que a gente também sempre recomendou. Um bom pré-natal não significa excesso de ultrassonografias, que muitas vezes são feitas apenas para finalidades recreativas ou, infelizmente, também a gente sabe disso, às vezes para procurar um pretexto para fazer uma cesariana desnecessária. Então, não tem indicação de fazer nenhuma ultrassonografia numa mulher de baixo risco na segunda metade da gravidez, porque isso não vai modificar os desfechos gestacionais, e os exames que devem ser feitos são os absolutamente necessários. Ao mesmo tempo, quando a gente fala em proteger as gestantes e garantir o distanciamento social, a gente tem que afastar as mulheres que estão trabalhando. E muitos lugares, eles não estão garantindo esse afastamento das mulheres. Então, nós temos, como obstetras, que dar o atestado, afastar as gestantes, e as mulheres vão na entrada com esse atestado, e, ao mesmo tempo, alguém tem que garantir, exigir, e o ideal seria que, nesse momento, a gente tivesse realmente um mecanismo, uma lei federal, e que houvesse um projeto de lei que fosse aprovado aí para garantir mesmo, porque senão vai ter que ficar tendo luta individual, as gestantes colocando aí na justiça para que realmente os seus patrões as afastassem, porque o único trabalho que a gente pode garantir que tenha segurança nesse momento é um trabalho remoto que elas possam fazer de casa. Se não existe possibilidade de trabalho remoto, qualquer trabalho, mesmo que seja em o que eles chamam lugares salubres, em que não há contato com o público, você fica assim, por exemplo, dentro de um sistema de arquivos, só mexendo em coisa, mas implica que a pessoa saia de casa. Então, se a pessoa saia de casa e entra em contato com outras pessoas no meio do caminho, isso aí já aumenta o risco. Então, se a gente quer proteger as gestantes, a gente tem que garantir o afastamento delas por tempo indeterminado durante toda a gravidez.
Para terminar, porque eu sei que o seu tempo tá escasso, num país que adora a cesariana como o Brasil, coronavírus para uma gravidez, para uma gestação normal, não implica em cesárea, né? Não é recomendação de cesárea.
Os casos leves de COVID-19, as mulheres podem perfeitamente ter um parto normal, desde que elas estejam bem e que não descompensem durante o trabalho de parto. O que acontece é que, às vezes, as mulheres estão entubadas, né, dentro do num respirador, e pode haver necessidade de antecipar a gravidez. Aí não tem antecipar o parto. Aí, às vezes, não tem como. A interrupção da gravidez, ela pode ser necessária nesses casos. E aí a gente tem que realmente ir pela via de nascimento que seja mais rápida, e pode haver uma indicação de cesariana. Mas a COVID-19, por si só, não é uma indicação de cesariana.
Mas você não recomenda o acompanhamento de doula nesse momento?
Não sou só eu. Assim, em todo o mundo, a gente tem tido esse cuidado de restringir o número de pessoas circulando nos ambientes, seja no ambiente hospitalar, seja na casa das parturientes, para evitar o risco de disseminação e de contaminação das pessoas que estão prestando assistência ao parto. Então, isso levou a algumas medidas que podem parecer antipáticas, como a proibição de visitas e a redução da equipe mínima que vai prestar assistência ao parto, e a evitar, sim, a presença de doulas. Porque a gente tem que lembrar que a humanização da assistência ao parto, ela não é medida pelo número de pessoas presentes na cena do parto, nem só pela doula, mas a humanização da assistência ao parto é a gente integrar o reconhecimento de que o parto é um evento biopsicossocial e espiritual que, em condições habituais, vai ser necessário assistir por uma equipe transdisciplinar, com o reconhecimento de que a mulher é a protagonista do parto e com assistência ao parto baseada na melhor evidência disponível para garantir a segurança e o bem-estar do binômio mãe-bebê. Se você foca que isso é humanização da assistência, a gente precisa ter segurança e respeito à evidência. E a evidência, neste momento, é que o parto, como um evento seguro, vai requerer uma equipe mínima e um menor número de pessoas, até para proteger, além do binômio, também a equipe, que não pode ficar desfalcada, porque cada um de nós, neste momento, nós somos soldados, inclusive quando a gente cai, dificilmente vai ter quem nos substitua. Tem hospitais que estão trabalhando com as equipes cada vez mais desfalcadas. Quando um cai, fica difícil encontrar uma pessoa para assumir o plantão. Então, a gente não recomenda, inclusive porque realmente a mulher é a protagonista. Esse protagonismo, ele não pode estar na dependência exclusiva de ela ter uma doula. É ela que vai fazer o seu parto. A doula vai ter um papel muito importante que continua tendo neste momento de educadora perinatal para, junto com a mulher nessa pandemia, ela reforçar isso para que a mulher dê conta disso. E a gente também garante ainda, né, a presença do acompanhante, ela é reforçada pela nota técnica 9 de 2020 e também pelo respeito à lei 1168 de 2005. Mas nesse momento não é um bom momento, porque assistência ao parto baseada em evidências implica em seguir a melhor evidência disponível naquele momento, e essa evidência, ela não é favorável à presença de doulas, o que muitas doulas, de fato, antenadas com as evidências e com as recomendações correntes em muitos países, e aqui também no Brasil, já reconheceram.
Doutora Melânia, muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada pelo seu tempo. Tomara que tudo isso passe logo. Infelizmente, a gente, no Brasil, está mais difícil, parece, né, essa descrença na ciência, que é o único caminho que pode nos ajudar, atrapalha um pouco. Mas parabéns pelo seu trabalho, obrigada por persistir, viu?
Tá bom, muito obrigada, um beijo.
Beijo.